tempo de mais um bloco informativo na IERT com o Vítor Lenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde.
Olá, boa tarde. A segunda gala equestre a favor da Cáritas de Tomar, a realizar em setembro, foi ontem apresentada na Escola Equestre Vítor Rodrigues. Câmara de Tomar aprova alterações ao projeto da ecovia de ligação Arrascada-Pedreira. A13 não vai fazer parte do lote das vias, que vão ter reduções para os utilizadores.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado. Moderado forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão então 22 graus para o Porto, 24 para Leiria, 26 para a Guarda, 27 para Coimbra e Lisboa, 30 para Santarém, 32 para Tomar, 33 para Castelo Branco, 34 para Évora e 37 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Foi apresentado ontem, quarta-feira, ao final do dia, a segunda edição da Gala Equestre, levar a cabo a 2 de setembro na Praça de Touros de Tomar, numa realização da Escola Equestre Vítor Rodrigues. O evento destina-se a apoiar a Cáritas de Tomar, entidade para quem vão reverter os eventuais lucros do espetáculo. Como recordava na altura Luís Boavida, um dos elementos da organização, na apresentação desta Gala Equestre, que decorreu nas instalações da Escola Equestre Vítor Rodrigues, em Valgamito, nos Casais.
Esta iniciativa foi de um grupo de amigos que juntou e propôs ao senhor, ao mestre Vítor, fazermos este espetáculo com os lucros, os eventuais lucros a reverterem para a Cáritas. É um espetáculo algo semelhante àquele que foi feito ano passado pelo mestre Vítor e a sua escola na Praça de Touros. É um espetáculo, a Felícia vai falar a seguir e vai dizer certamente que é um espetáculo que vai ter muitas novidades em relação ao espetáculo do ano passado, mas o tipo de espetáculo será o mesmo, que agradou a muita gente e este ano esperamos que vai agradar a mais pessoas. Este ano temos algumas novidades em relação ao ano passado. Temos, por exemplo, o Master Sponsor, temos uma empresa que é a Semáforo, que fez, assumiu, digamos, parte da publicidade, mas depois temos uma série de apoios que são indispensáveis para que o espetáculo seja possível. Para além do principal, que é a Escola Equestre, né? Que é quem faz o espetáculo em si é a Escola Equestre e os alunos da escola. Temos também o apoio da Misericórdia, Tomar, que é a proprietária da Praça de Touros, onde se vai realizar o espetáculo, e daqui da do Falcão Eventos, que é a entidade, nomeadamente o cavaleiro Rui Salvador, que tem a exploração da praça, e como tal, também estamos muito gratos quer à Misericórdia, quer aqui na Foca ao Evento e ao Cavaleiro Rui Salvador. Nós temos depois muitos, felizmente, patrocínios, apoios de entidades que algumas delas estão no cartaz que temos aqui, outras não estão ainda, mas estão já a ser negociados, digamos, a forma como podem colaborar.
Destaque também para a intervenção de Célia Bonet, a presidente da Cáritas Tomar, deixou dois agradecimentos em concreto às entidades que realizam este espetáculo solidário, o grupo dos amigos envolvido na organização da gala e também a escola Vítor Rodrigues.
Começar por agradecer, antes de mais, ao grupo de amigos que se juntou e que tem, nos últimos tempos, acarinhado a Cáritas com vários espetáculos de angariação de fundos que têm sido muito importantes para nós podermos ajudar as famílias que são as nossas utentes. Este grupo de amigos, dos quais está aqui o Dr. Boa Vida e o Sr. Carlos Silva, que representam um vasto grupo de amigos, tem tido um trabalho muito, muito exaustivo. As pessoas não têm ideia do trabalho que dá alguns destes espetáculos. A peregrinação a Fátima foi um exemplo, que envolveu dezenas de pessoas na organização para que tudo pudesse correr bem. Neste caso da Gala Equestre vai acontecer exatamente o mesmo e necessita de um grande empenho de todos os amigos da Caritas, que eu chamo assim. Portanto, eu queria, antes de mais, agradecer esse grupo de amigos que tem, de facto, ajudado muito a Caritas. Em segundo lugar, queria agradecer à Escola Equestre Vítor Rodrigues, em particular ao Sr. Vítor, que nos acolheu aqui nas suas instalações com muita amizade e que aceitou fazer de novo um espetáculo, desta vez a favor da Caritas, portanto mais um espetáculo solidário, que também envolve muito trabalho para a sua escola e para os seus alunos na preparação, e portanto queria agradecer-lhe em nome de todas as famílias que vão receber depois esse apoio mais tarde.
Referência ainda para a presença de Felícia Rodrigues, da Escola Vítor Rodrigues, que abordou alguns dos aspectos em concreto do espetáculo deste ano, que é semelhante ao do ano de 2015, mas que traz algumas novidades.
A nossa Gala Equestre vai ter muitas novidades. Para quem não conhece, é um espetáculo que tem sevilhanas, tem sevilhanas com os cavalos, tem volteio artístico, tem dança com a pequena bailarina e claro que este espetáculo vai ser semelhante ao espetáculo que fizemos o ano passado. Por isso, mais uma vez, apelo a todos os tomarenses e a todas as pessoas que nos estão a ouvir para que não percam este espetáculo, porque vai ajudar a ajudar. Há algumas partes do espetáculo em que o Emmanuel vai cantar, sim, as sevilhanas, as sombras chinesas, o volteio artístico, as rédeas longas, e acho que já é o suficiente para ter uma ideia. Eu acho que é para todas as idades, acho que as crianças adoram, já põe os animais, não é? Acho que é para toda a família.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O final de dia desta quarta-feira ficou marcado em Tomar por um forte aparato de forças de proteção civil na Bantinas, entenda-se bombeiros e ainda polícia de segurança pública, em torno de um alerta sobre um eventual incêndio numa habitação na rua Marquês de Pombal. Depois de diversas buscas ao perímetro urbano do local, o cheiro a fumo teimava em subsistir. Aliás, o alerta foi mesmo dado por cidadãos já depois das 23 horas e que algum tempo antes tinham passado naquela artéria e sentiram o odor. A circulação automóvel esteve cortada para que os 14 operacionais mobilizados para o local pudessem apurar então o que se passava. A explicação surgia pouco tempo depois. O cheiro a fumo era proveniente de uma floreira situada na rua em causa, perto de um estabelecimento comercial. Possivelmente seriam as raízes que estavam em combustão, mas convém então reforçar a pronta intervenção dos bombeiros, que se deslocaram para o local, munidos de todos os meios necessários para o caso de se confirmar um incêndio numa habitação, precisamente com um veículo escada Magiros e também uma ambulância, entre outros veículos da Proteção Civil.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foram aprovadas pela Câmara de Tomar as alterações ao projeto da Ecovia de Ligação Arrascada-Pedreira, projeto de execução aprovado no âmbito do primeiro orçamento participativo do município e que já deveria ter arrancado em termos de execução no primeiro trimestre deste ano. Em concreto, foi submetida à Câmara a aprovação da proposta de revisão do projeto de execução da via, que prevê a retirada do designado Nó 4 e a alteração do tipo de pavimento no troço intermédio de Tuvenã para pavimento em madeira apoiada em estacas cravadas no sol. O vereador Rui Serrano explicava as razões que levaram então a estas alterações do projeto inicial, agora aprovado, um projeto orçado em 135 mil euros.
A proposta apresentada e vencedora da Junta de Freguesia da Pedreira e da Ribeira propunha efetuar uma intervenção sensivelmente em dois troços que, no nosso entender, achamos que ficava aquém das expectativas de quem fosse utilizador desta ecovia. E, portanto, desenvolvemos o processo de integrar um terceiro troço, que, portanto, é uma ligação, que nós chamamos a ligação da Quinta da Granja, sensivelmente 800 metros, aproximadamente, e foi desenvolvida em termos de projeto de execução uma solução que depois foi à consulta de um conjunto de entidades, aproximado 8 entidades que tivemos que consultar por causa desta matéria, onde recebemos os pareceres favoráveis, mas condicionados com um conjunto de questões que depois, em análise técnica e desenvolvimento também com os serviços das obras municipais, chegámos à conclusão que o investimento que iríamos fazer para esta infraestrutura devia ser ponderado e devia ser reavaliado, portanto, a forma da intervenção, pondo em causa também um pouco o projeto que estava a ser desenvolvido pela equipa, que é a questão desta ligação, o terceiro troço que nós falamos, de ser ponderado uma estrutura que permita não perder todo o investimento que será feito, qualquer para ser feito nesse troço, porque estamos a falar num leito cheia e, portanto, qualquer intervenção que fôssemos fazer que estava proposta, íamos perder toda essa intervenção e, portanto, propomos uma ideia concreta que tem a ver com umas estacas cravadas no solo, algo semelhante a um passadiço que é sobre-elevado, que nos permite assegurar esta passagem em segurança e, portanto, com uma manutenção duradoura.
Comentando a solução encontrada, o vereador do PSD, João Tenreiro, lamentou, no entanto, a retirada do projeto do Nó 4, que, entre outros aspectos, contemplava uma zona de lazer.
O passadiço em madeira até ficamos, acho que é melhor. Sinceramente, vai dizer que o projeto não está, mas o passadiço em madeira penso que é uma solução que até fica mais adequada e até poderá ser vista. Nós temos vários exemplos de alguns municípios onde há passadiços sobre vários rios, até poderá ser algo para estudar no futuro, no sentido de aproximar os cidadãos do rio. A questão do Nó 4, daquilo que nos foi apresentado o projeto, era algo que era interessante. Era uma zona de recreio que era implementada e que neste momento está a desaparecer deste projeto. O porquê da retirada do Nó 4? Porque se é por uma questão de custos, este projeto foi aprovado na altura, foi apresentado e a questão dos custos deveria ter sido na altura vista. Corrido tanto tempo é que se vai chegar à conclusão que de facto o Nó 4 terá que ser retirado e era algo que, visto o projeto, era uma zona de lazer importante dentro daquela questão do passeio que se ia fazer desde Tomar até à zona da Arrascada. Só uma sugestão, Sr. Presidente, e recomendação, que para o próximo orçamento participativo, nas próximas regras, normas que se possam fazer, que se calhar é algo para pensar no futuro, que, para que não aconteçam situações como esta, que possamos ter à partida logo os projetos, 4, 5, 10 projetos previamente aprovados, previamente cerca de 90% de já aprovados, para que, quando são colocados à votação e aprovados, se iniciem imediatas obras.
Pronunciando-se também sobre o projeto, o vereador dos Independentes lembrava que seria oportuno integrar e articular esta ecovia com o plano de pormenor da fábrica de fiação a sul de Pedra.
Eu gostava que nós, estas coisas, pudessem ser integradas no restante está pensado. E já foi aqui falado, por exemplo, o plano de pormenor, não sei como é que ele está, nem se avançou, nem se vai avançar, da fábrica de fiação. E já muita vez foi pensado que a ligação do Mochão, e se pudesse ser também numa ponta de madeira suspensa, que passasse sobre o rio ao lado da piscina, que depois ligaria nos terrenos da fábrica. E que depois podia ter a ligação também no Mochão da fábrica, por cima do Sul de Pedra, até arriscada. Obviamente que é algo que eu acho que podia ser pensado, porque depois tínhamos que lidar também com os proprietários, não ignorando que o Sul Pedra foi encerrado há uns anos e que se calhar era algo que... Mas isso... Vamos ver, é que as coisas agora pensadas, a gente nunca sabe até que ponto pode haver oportunidades, fundos comunitários ou integração deste projeto, mas este projeto é pensado em conjunto, porque com certeza ganharia os municípios, ganharia a cidade, porque teríamos daqui a amanhã o acesso pedonal a uma zona do Rio que eu acho que há muito tempo que merece se calhar o tratamento, mas não depende só de nós, é para a privada que é do... Mas pensar isto depois em conjunto não se perdia nada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O distrito de Santarém viveu nesta quarta-feira um dia trágico em matéria de acidentes rodoviários. No espaço de 3 horas, registo para 10 ocorrências, a mais grave das quais em Moriscas, concelho de Abrantes, onde houve registo para uma vítima mortal. Esteve em causa uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira. Na altura, o motociclista ficou em estado considerado muito grave e foi transportado para a unidade hospitalar de Abrantes, mas não foi possível a este cidadão resistir aos ferimentos vindo a falecer. Em Santarém, por sua vez, registo para outro acidente, envolver um motociclo, desta feita com um despiste. Aconteceu em Tremês. O motociclista em causa sofreu ferimentos graves. Pouco depois das 20 horas, as forças de socorro foram chamadas a uma nova ocorrência. Desta feita, em Torres Novas, uma pessoa sofreu também ferimentos graves na sequência de uma colisão de uma moto com um ligeiro. Estes foram os acidentes com piores consequências num dia que fica então marcado a negro no mapa rodoviário do distrito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois do anúncio oficial de que há um conjunto de portagens que terão preços reduzidos, ficou-se a saber que a A13 não faz parte do lote com direito a descontos para os utilizadores. Apesar de não ser uma via considerada como ex-secuta, a verdade é que a estrada, que passa pelos concelhos de Tomar, Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere ou Sertã, está dentro das mais caras do país e não tem alternativas verdadeiramente à altura das necessidades dos cidadãos que residem nas áreas abrangidas. Recorde-se que a Câmara e a Assembleia Municipais de Tomar aprovaram documentos onde expressam a necessidade de ter a A13 dentro do grupo das abrangidas, mas até à data sem sucesso. Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabandina, questionada pela ERTS sobre o assunto, garantiu que em setembro o município de Tomar vai voltar à carga.
Aquilo que foram as posições tomadas, quer em reunião de Câmara, quer na própria Assembleia Municipal, para nós o dossiê não está fechado. Portanto, sabemos desde o início, e o Governo desde o início disse que iria haver uma redução nas ex-executes. A A13 não é uma ex-execute. E, portanto, nós sabíamos que a A13, e daí desde o início não se ter falado na A13. No entanto, como nós entendemos que a A13, para além de, como disse bem, é das mais caras do país e é uma via estruturante para um conjunto de concelhos, nomeadamente na ligação a Coimbra, entendemos que ficamos prejudicados se não houver também uma diminuição na A13. Este primeiro pacote de negociações, este primeiro pacote que o Governo fez de redução agora, já a partir do próximo mês, era as ex-executes, como disse. Nós, entendemos que o dossiê não está encerrado naquilo que são um conjunto de outras autoestradas que foram construídas logo com o perfil da autoestrada, que é o caso da A13. E, portanto, todas as tomadas de posição que quer a Câmara, quer a Assembleia, quer a própria comunidade intermunicipal, mantêm-se válidas e, para nós, o dossiê não está encerrado.
Mas há algum prazo limite que possa aqui ser estabelecido para que haja novidades ao fim e ao cabo neste processo ou não?
Não há prazo limite. No entanto, portanto, deixámos o Governo, não houve aqui uma pressão maior para além daquela do que remeter aos membros do Governo aquilo que foram as deliberações de Câmara e de Assembleia. Portanto, vamos deixar fechar esta fase e em setembro voltaremos à carga, aí sim com o pedido de reunião formal para que analisem também a questão da A13 e de um conjunto de outras autoestradas que, volto a dizer, são, o tratamento é completamente diferente desta A23, que foi construída como scoot e passou à autoestrada. Portanto, é um dossiê diferente.
Câmara de Tomar se prometer assim voltar em setembro à carga a propósito das portagens na A13. E desta forma terminamos a informação local e regional. Regressa aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.